Bom dia, são agora 11 horas em Portugal e Angola, 9 horas em Cabo Verde, 10 horas da manhã em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Para a síntese de notícias a esta hora, a edição é do jornalista João Costa Dias.
A Organização Mundial de Saúde alerta as medidas de saída do confinamento nos países africanos, a pensar nas economias, vão coincidir também com o aumento gradual de casos do novo coronavírus. Só que este aumento não deve ser exponencial, diz a OMS. A África é o continente menos afetado pela pandemia de Covid-19, com um registro oficial de cerca de 24 mil mortos, só que ultrapassou já 1 milhão de casos da doença na semana passada. Em Cabo Verde, 74 creches vão receber kits de higienização e de proteção individual no quadro do combate à Covid-19. É um projeto que envolve o Estado e a Unicef e abrange 1.700 crianças desfavorecidas. De acordo com o governo, o projeto começa simbolicamente esta manhã com a entrega dos kits no Jardim Infantil Sorriso da Liga Nazarena, na cidade da Praia, mas ao todo envolve instituições de 5 ilhas de Cabo Verde e um financiamento de cerca de 22.500 euros. No arquipélago, ainda em Cabo Verde, dizem os ambientalistas, é preciso sensibilizar os cidadãos para o que fazer às máscaras depois de utilizadas. O movimento Cabo Verde 350 tem estado a passar informação nas redes sociais, como explica a ambientalista Melissa Alves. Estão a transformar-se num problema ambiental, pelo menos na cidade da Praia.
Por acaso, tem havido vários problemas em termos de pessoas que estão a deitar máscaras no chão, também pessoas a passear, também não têm cuidado com as máscaras, estão apanhados no vento e acabam todos por ir, como somos ilhas, a ir para o mar, ou então ficam, estão pelo menos por estar contaminados. Então apresentam um certo perigo que não são descartados corretamente. Aqui em Cabo Verde estão a ser descartados como um lixo normal. Na minha opinião, não devia ser. Devia ser recolhido de forma diferente para poder ter um maior cuidado.
Melissa Alves defende que, além de campanhas de sensibilização para o uso de máscaras reutilizáveis, pelo menos as empresas e os serviços da administração pública deveriam promover formas mais seguras de descartar as máscaras. E todas as províncias moçambicanas vão passar a ter pelo menos um aterro sanitário. A iniciativa visa melhorar a gestão de resíduos sólidos. Jornalista Orfeu de Sá Lisboa.
Foi no final de uma visita de um dia à província do Niassa e onde inaugurou um hospital e um tribunal que o chefe de Estado moçambicano anunciou a implementação de uma iniciativa presidencial.
O governo, através do Ministério da Terra e Ambiente, irá desenvolver a iniciativa presidencial de construção de infraestruturas, ou seja, aterros controlados de gestão de resíduos sólidos, sendo nesta primeira fase um aterro por cada província. É pouco, mas ainda não há nada. Nós estamos para começar já aterros cientificamente aprovados.
E porque a mitigação dos impactos das mudanças climáticas é de toda a sociedade, em nome do governo, Filipe Nyusi deixou garantias.
Quero reafirmar o nosso contínuo empenho e responsabilidade em desenvolver ações conducentes à gestão sustentável dos recursos naturais, atenuando os efeitos das mudanças climáticas.
O estadista moçambicano que defendeu igualmente na província do Niassa a revisão de vários instrumentos para melhor conservar a natureza face às mudanças climáticas é esperado esta sexta-feira em Cabo Delgado para uma visita de um dia.
Jornalista Orfeu de Sá Lisboa, o Presidente da República de Moçambique, efetua evidentemente esta sexta-feira uma visita presidencial à província de Cabo Delgado, em Metuja. Filipe Nyusi vai inaugurar uma agência bancária e visitar o centro de deslocados. Neste mesmo dia, o Presidente vai deslocar-se a Pemba para inaugurar o edifício do Instituto Nacional de Segurança Social, Delegação Provincial de Cabo Delgado, e dirigir uma reunião com as autoridades comunitárias dos dos distritos de Pemba, Mecufi e Metuji. O encabo delegado Nhusi vai também testemunhar a cerimónia de assinatura de contratos de empreitadas da Eletricidade de Moçambique para a eletrificação de 15 postos administrativos. Durante a tarde, na cidade de Pemba, o chefe de Estado vai fazer uma comunicação à população da província de Cabo Delgado e ao país em geral, através dos meios de comunicação social, sobre o tema energia, recursos minerais e projetos de hidrocarbonetos. Vai fazer igualmente um balanço desta visita. E a África Austral deve ter uma resposta conjunta à praga de gafanhotos na região, defende o representante da FAO em Moçambique, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Na África Austral, para além do Malawi e da Tanzânia, a praga do gafanhoto vermelho afeta já 4 distritos de 2 províncias de Moçambique, nomeadamente Sofala e Niassa, Buzi, Grongosa e Caia, na província de Sofala, centro do país, e Macanhelas, na província do Niassa, no norte. É muito importante a coordenação conjunta, alerta Hernani Coelho da Silva.
No caso de Moçambique, estamos a observar apenas que está a existir essa parte da eclosão e algum agrupamento. Mas no outro país está convocado um bocado muito mais sério do que nós. Então, se não houver esse tipo de coordenação, o que pode acontecer? Se lá eles estão a crescer, não encontram comida para comer, digamos, na Tanzânia, vão, com certeza, voar para outro lado onde conseguem arranjar os alimentos. É por isso que essa parte da coordenação é importante, para que todos estejam alertas, assim podemos tomar uma medida, digamos, integrada no enquadramento de uma atuação regional.
No mês passado, o Ministério Moçambicano da Agricultura e Desenvolvimento Rural lançou um alerta máximo para a região fronteiriça entre Moçambique e Malawi. A praga pode vir a ser um perigo para a segurança alimentar. E a administração Trump está a recrutar cientistas na África do Sul e na América Latina para que trabalhem no projeto norte-americano de vacina contra o novo coronavírus. Washington quer a ajuda de cientistas estrangeiros para avançar para os testes clínicos de possíveis vacinas contra a Covid-19. Em contrapartida, a administração Trump promete facilitar o acesso à futura vacina aos países que fornecerem os cientistas. Na África do Sul, a Eskom continua com o programa de racionamento de energia elétrica, um problema recorrente neste país africano. José Gonçalves.
A Eskom, a empresa estatal elétrica sul-africana, anunciou o prosseguimento hoje, entre as 20 e 22 horas, de racionamento elétrico, apesar da reativação de 4 unidades geradoras. Mas interrupções foram registadas nos últimos dias. A empresa declara que manter o seu nível 2 de restrições é um imperativo para preservar reservas como de diesel e água. Cortes na passada semana interromperam 13.500 megawatts. O fornecimento de energia elétrica na África do Sul, desde há alguns anos, tem conhecido muitas oscilações, o que leva a bastantes críticas da parte dos consumidores, tanto domésticos quanto empresariais.
Prossegue o racionamento de energia elétrica na África do Sul e foi lançada a versão chinesa de um guia para investir nos países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP, e em Timor-Leste. A versão do guia foi feita em parceria com a Macau Link e contou com o apoio de empresas e instituições de Macau. O guia, Gael de Castro, é visto como uma ferramenta prática para aceder à informação jurídica.
A versão chinesa desta publicação é tida como essencial para empreendedores, decisores políticos chineses e atuais ou potenciais investidores na África lusófona e em Timor-Leste. Teresa Amador, coordenadora do Legis Palop mais TL, que lançou a publicação em chinês, considera que esta ajudará investimentos futuros nesses mercados. O Legis Palop mais TL é a base de dados jurídica oficial que contém legislação, jurisprudência e doutrina de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. No guia em versão chinesa, os investidores vão poder encontrar uma estrutura relevante de investimento estrangeiro, ambiente de trabalho, impostos e outras informações importantes sobre leis e regulamentos úteis que contribuam para o sucesso dos negócios e assim facilitar um melhor entendimento da estrutura de negócio dos países lusófonos. Os países de língua portuguesa e a China registaram trocas comerciais de 51,8 mil milhões de dólares, cerca de 43,8 mil milhões de euros, nos primeiros 5 meses deste ano. O Brasil continua a ser, de longe, o país lusófono com o maior volume de trocas comerciais com a China, com mais de 80% dos bens transacionados, seguindo-se Angola, Portugal, Moçambique, Timor-Leste, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.
A jornalista Gael Castro, da RDP África. 11 cidadãos marroquinos do grupo que desembarcou ao largo do Algarve em junho destruíram alguns equipamentos no centro de instalação temporária do aeroporto do Porto, numa reação violenta à decisão judicial de os manter mais um mês em Portugal. O SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, recorda que os 3 cidadãos deste grupo já se haviam invadido daquele espaço no passado dia 3 de julho, tendo sido localizados no próprio dia e ali reinstalados. Em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística reviu hoje a queda do Produto Interno Bruto no segundo trimestre, melhorando a sua anterior estimativa em 2 décimas em termos homólogos e em cadeia para 16,3% e 13,9% respectivamente. Já em cadeia relativamente ao primeiro trimestre, as estimativas de quebra também foram melhoradas em 2 décimas, de 14,1% para 13,9%.